O Revista CBD de hoje está recebendo o pastor Everton Brassi de Ponta Grossa, no Paraná, para falar sobre o tema A Dinâmica de Atividades Online. Você é convidado a participar conosco através dos nossos canais no YouTube, no Facebook e também pelo nosso CPT Zap no 5199-348-9360. A gente já fez a saudação aí com o pastor Everton e mais uma vez aí entrar em contato, mas na verdade vamos ler esses recadinhos que estão chegando, tem várias pessoas, né, já participando com a gente. Não sei se o pastor consegue acompanhar aí pelo Facebook, pastor, senão eu já vou lendo aqui na nossa página.
Não, você pode ler, o meu computador aqui vive travando.
Beleza, então vamos ver aqui, ó, o pessoal que já vai participando, tem recadinho também já chegando no nosso YouTube, YouTube da Rádio CPT, a Marlisa Leu, que está com a gente, bom dia. O Júnior Montai também está com a gente, de Jaguaré, no Espírito Santo. Esse cabelo ruivo está lindo, escreve o Júnior, olha só. Então, o pessoal participando aí com a gente, também aqui pelo Facebook, a Mari Lúcia Santos, bom dia, a Rosane Neufeld também está ligadinha na programação, Altino Grinevold também está sempre ligadinha aí com a gente, bom dia amiga Luana, sempre sou ouvinte deste maravilhoso programa aqui no Espírito Santo, um friozinho gostoso, abraço a todos. Silmira Santana, bom dia a todos, ela que é da congregação Bom Pastor de Rio Grande. Elvira de Barros, bom dia, da comunidade São Marcos de Alvorada, também está ligadinha aí com a gente. E o pessoal participando também pelo CPT Zap, no 5199-348-9360. A Elisa Tesk Feldman, em Tramandaí, no Litoral Gaúcho, está sempre ligadinha. Ela escreve: oi, Luana querida, ouvintes, dia de calorzinho, fazendo 18 graus, um sol lindo, abençoado o programa, acompanhando com o meu amor Renato, ela que está sempre ligadinha na programação. Então, um grande abraço. Obrigada aí pela companhia. Agora sim, vou começar a bater esse papo com o pastor Everton, né, sobre esse tema aí, sobre a dinâmica das atividades online. Mas antes da gente compartilhar um pouco do que vocês têm feito aí, pastor, a gente tem um costume aqui na Rádio CPT, quando é a primeira vez do nosso entrevistado, né, até para apresentar para a nossa audiência, para o pessoal conhecer um pouquinho mais quem é o pastor Everton Brassi. O pastor Evandro Bintin já sabe, né, já conhece, mas muita gente que não conhece. Então a gente pede para que você fale um pouquinho, né, onde é que você nasceu, quando que se formou no seminário, também um pouquinho sobre a sua vida pessoal, seu casado, papai, enfim.
Muito bem, Luana, muito bem. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Limeira. Meu pai era pastor lá em Limeira e foi lá que eu nasci. Aos 10 anos eu fui para Marechal Cândido Rondon e foi lá então que vivi boa parte da minha adolescência e juventude. E fui ao seminário com 18 anos. E sempre que voltava das férias ou para as férias, eu ia para Rondon. Então, apesar de ter morado só 8 anos em Rondon, nós temos essa ligação bem forte com essa cidade tão bonita. Eu me formei em 2004, junto com o pastor Evandro, e fui ser pastor no município da Serra, no Espírito Santo. A Serra é um dos municípios que compõem a região metropolitana de Vitória, Grande Vitória. Lá eu fui pastor por 10 anos, ou melhor, por 9 anos. Eu conto 10 porque eu fui estagiário lá também dessa congregação. Então eu fui pastor lá por 9 anos. Lá eu me casei e tive um filho, Davi. Em 2013 eu aceitei chamado para Guarapuava, aqui no Terceiro Planalto do Paraná. Cheguei aqui em 2014 e tive mais 2 filhos. Então eu tenho 3 filhos. E desde setembro, então, eu aceitei chamado para descer um planalto. Guarapuava está no terceiro planalto, eu desci para o segundo planalto, região dos Campos Gerais, na cidade que é conhecida como a Princesa dos Campos, Ponta Grossa. Então, hoje moro na cidade de Ponta Grossa desde o dia 16 de setembro. Sou pastor aqui junto com o meu grande colega e amigo, o pastor Flávio Luiz Herli. Nós dois somos pastores dessa congregação maravilhosa.
Legal, pastor Flávio Helle, que também está participando aqui, mandando recadinho na nossa interatividade. Pastor Flávio Helle, que também é psicólogo e também é colaborador do nosso programa CP Terapia, o novo programa que a gente lançou aí na Rádio CPT também, né, em virtude aí dessa pandemia, aproveitar essas oportunidades e levar também essa palavra cristã, mas também com esse conhecimento terapêutico, psicológico e tudo mais, né, o pessoal vem participando desse programa. Então, vale a pena o pessoal conferir também e agradecer o pastor Flávio Helle também por essa contribuição aí para o CP Terapia. Ele escreve aqui na nossa interatividade: oi pessoal, bom dia a todos, que Deus abençoe o trabalho da nossa rádio, um grande abraço para o pastor Everton, Ponta Grossa na Escuta, recadinho do pastor Flávio Herr. Também Renato Tom, tá aqui ligadinho, bom dia, participando aí através do nosso Facebook da Rádio CPT. E também o pessoal continua aí mandando seus recados, que a gente vai estar atualizando. Pastor Diego Neumann, também de Maquiné, aqui no Rio Grande do Sul, estou assistindo hoje. Pastor Marcos Glass também está com a gente. Abraço para o meu amigo e compadre, escreve ele. Pastor Nivaldo Schneider, um forte abraço, meu amigo, reverendo Everton. E a Denise Vras Bostel também está com a gente. Abraço para o meu irmão. Olha só, a família reunida também, ó.
Isso aí. Retribua o abraço de todo mundo que está mandando abraço aí. Muito obrigado, pessoal.
Que legal. Pastor Ailton Miller também está aqui com a gente, de Medianeira, no Paraná. Ele que teve recentemente aqui na revista CPT. Abração ao amigo pastor e para a Luana. Dori Silva também de Ponta Grossa. Bom dia, assistindo aí na nossa interatividade. E agora sim, né, pastor? Agora que a gente já conhece um pouquinho mais do pastor Everton Braz, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né, sobre a dinâmica das atividades online. Afinal de contas, como a gente falou no início do programa, a gente vem vivenciando muito, e na verdade, muitos pastores, inclusive, tiveram que aprender na prática, né, a tá fazendo essas programações. Alguns já vinham desenvolvendo, outros tiveram que aprender na prática. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa, como é que está funcionando essas atividades, porque apesar de ser virtual, nem sempre é igual como presencial. Uma vez eu me lembro que a gente, quando estava fazendo o programa Quarentena CPT, vi o pastor que comentou, né, que é muito estranho fazer um culto para a TV, não tem o público ali, né, os membros sentados. Então, às vezes, isso é um costume, né, o pastor está ali pregando e está todo mundo ali assistindo, né. E nessa situação hoje é um pouquinho diferente, porque você está falando com a câmera e não sabe como é que está sendo a reação do povo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão da gente levar o virtual o que é o real, né?
Pois é, Luana. Veja, eu cheguei aqui em setembro e eu tenho uma data muito marcante dentro da minha cabeça e da minha jornada aqui na cidade de Ponta Grossa. Quando completaram-se 6 meses exatamente da minha presença aqui em Ponta Grossa, tudo fechou. Então foi no dia 16 de março, eu lembro que ainda no dia 15 de março nós tivemos culto de manhã e uma atividade, um curso de capacitação e aperfeiçoamento para professores de escola dominical. Tínhamos uma expectativa de público, ela já foi diminuída porque obviamente muitos já estavam com medo de sair de casa, então tivemos um público minorado, mas terminamos a nossa atividade. E aí no dia 16 de março, então, em cadeia, tudo começou a fechar e nós também tivemos que tomar a decisão às pressas ali de também suspendermos as nossas programações. E aí tem um adendo a isso, que é o fato de que naquela semana o meu colega, que já estava aqui há 12 anos na cidade, ele estava de férias. Então, eu estava há 6 meses aqui e estava diante de uma situação que, acredito que nem em período de guerra tinha sido tomada, né? Então, de cancelar as atividades. No primeiro momento, cancelamos a reunião de servos, que aconteceria na quarta-feira, mas daí na terça-noite a diretoria da congregação se reuniu e, claro, com muita humildade, com muita oração, pedimos a orientação de Deus e aí decidimos fechar. Na verdade, a reunião da diretoria foi muito mais tranquila, digamos assim, porque a decisão já tinha sido tomada pelo prefeito da nossa cidade. Né? Então, nós só nos reunimos para poder decidir o que faríamos então. Né? A nossa congregação aqui, ela tem uma boa média de frequência no culto. Né? O templo está sempre cheio, nós temos uma capacidade para 320 pessoas e muito frequentemente bate os 300 que estão aqui no nosso culto, né? E aí, então, começar um culto na quinta-feira à noite, é sempre na quinta e no domingo os nossos cultos, começar um culto na quinta-feira à noite com a igreja vazia foi muito, muito estranho mesmo, foi bem estranho. Tinha um senhor que estava nos ajudando aqui, que sempre ajudava nos cultos de quinta-feira, e aí, então, é o Marcos Stadler, grande amigo nosso aí, e ele veio naquele culto também para ajudar, para ver o que poderia ser feito. E quando eu fui começar o culto, ele falou assim: pastor, eu devo bater o sino? E aquilo para mim pegou desprevenido, eu não tinha nem pensado no sino, né? E eu falei, sim, bate o sino, né? E aí, quando ele bateu o sino e eu entrei na igreja, eu me emocionei, porque eu fiquei pensando, como isso? Né? Um culto com a igreja vazia, eu nunca fiz isso. Tinha ali uma câmera, um pedestal, um rapaz que estava ajudando ali na transmissão, o organista e a igreja completamente vazia. Aquilo foi uma sensação muito estranha, a princípio. Mas daí, logo na sequência, meu colega voltou de férias, e aí nós pudemos sentar, conversar, planejar as atividades, como é que seria dali para frente. Né?
Com certeza, nas igrejas maiores, que tem mais membros, né, acho que sente mais essa falta das pessoas, realmente, como você falou, né. E aí, eu acho que você trouxe um ponto bem importante, né, que a gente está falando de culto, mas a igreja não é só culto, né, tem as outras programações também que acontecem. Eu queria que você falasse para nós, pastor, compartilhasse, antes de falar sobre como é que está funcionando hoje as atividades online, como é que funcionava, né, para o pessoal ter uma ideia das programações que tem. Você falou, por exemplo, dos cultos à quinta, então não é só final de semana, as programações, como funcionava antes e como é que passou a ser feita de forma virtual.
Veja, Luana, nós tínhamos uma programação bem extensa aqui na nossa congregação. Nós tínhamos toda terça-feira à noite estudo bíblico, sempre num dos grupos de PEN que nós temos por aqui. A expectativa era que esse ano nós começássemos a expandir os grupos de estudo bíblico na nossa congregação, até pela presença de dois pastores, né? Até setembro era o pastor Flávio sozinho, que estava à frente do trabalho da congregação Santa Cruz. Eu cheguei como o segundo pastor e a expectativa era de nós expandirmos esse trabalho. Então, tínhamos estudo bíblico na terça-feira, na quarta-feira, reunião das servas, na quinta-feira nós tínhamos o culto, o culto, inclusive, que era o mesmo culto de domingo, então nós fazíamos o culto na quinta e no domingo. Na sexta-feira nós tínhamos reunião de leigos e no sábado jovens, e além então do culto no domingo de manhã. As demais programações, instrução de confirmandos, por exemplo, acontecia na terça-feira, de manhã e à tarde, e no sábado a instrução de adultos e ensaio do coral. Então, veja que era uma programação bem extensa aí na nossa congregação, além dessas programações especiais, como o curso de aperfeiçoamento dos professores de escola dominical, como eu já tinha mencionado. Então, nós tínhamos uma extensa atividade dentro da semana. Ocorria também, obviamente, como em toda a congregação, atendimento, aos idosos, aos enfermos, às visitas pastorais, os aconselhamentos. Então, era um trabalho bem intenso aqui em nossa congregação, naquele momento pré-pandemia, né?
É verdade. Então, além dos cultos, os departamentos também tem essa questão que é muito especial também, da visitação, do aconselhamento, os idosos, a gente fala muito nisso também, né? Eu comento, a minha avó mora aqui comigo e ela só acompanha a programação online porque eu vou lá e levo o celular para ela assistir junto, né? Porque ela não tem WhatsApp, não tem Facebook e tudo mais. Então, a gente também tem que ter esse cuidado com os idosos, né? E aí eu sei que vocês têm toda essa preocupação, porque, então, imagino que começaram com os cultos, né? E aí depois foram expandindo para as outras programações, ou começou meio tudo junto? Como é que funcionou aí a adaptação de vocês?
Na verdade, assim, Luana, até por eu estar sozinho aqui, não tínhamos condições de fazer todas as programações, né? Era tudo muito novo, era tudo coisa diferente, né? Então, a princípio, nós tivemos uma reunião de servas que aconteceu de forma virtual, online, naquela quarta-feira primeira, né? E aí, então, o culto e só os dois cultos, da quinta e do domingo, né? Eu não tinha condições de fazer qualquer outra coisa, até pelo momento diferente que estávamos vivendo. Naquela semana seguinte, depois que tudo isso se estabeleceu como, olha, vai ficar por um tempo, então eu fiz contato telefônico com todos os idosos da nossa congregação. O pastor Flávio ainda estava de férias e eu fiz contato com eles para avisá-los, então, de que naquele mês eu não levaria Santa Ceia para eles, mal sabia eu que seria por muitos outros meses, né? Mas então, dizendo para eles que naquele mês eu não levaria Santa Ceia. E nessas ligações nós tivemos um feedback bem interessante, porque já nessas ligações alguns dos idosos falaram: eu acompanhei o culto, pastor. Quanto tempo eu não ia na igreja, eu pude ver o culto. Então, opa, olha só que coisa boa. Então, tivemos pessoas que nos assistiram que de outra forma não poderiam assistir o nosso culto. Isso já nos acendeu uma luz no sentido de, nossa, esse trabalho não pode parar. Mesmo depois da pandemia, sabe-se lá quando isso vai passar, a gente tem que continuar com isso.
Com certeza, você trouxe dois pontos, né? Um que muitas pessoas não imaginavam quanto tempo ia durar, então começou a se adaptar a essa nova realidade e aí, né, fazendo as programações, porque realmente é a realidade que a gente está vivendo hoje, né? E essa questão também da oportunidade, né, pastora? A gente sempre fala, né, que essa crise, né, essa pandemia e tudo mais, ela é um desafio, mas também é uma oportunidade para a igreja, como você falou, além de trazer pessoas afastadas, né, que de repente não iam, não podiam, até os próprios idosos, acamados, né, enfermos, pessoas que não poderiam se deslocar até a igreja, podendo acompanhar de uma forma virtual, mas também alcançar outras pessoas de fora da igreja, né?
É, exatamente. Quando, então, o pastor Flávio, na semana seguinte, voltou das férias, nós então sentamos e começamos a projetar o que faríamos a partir dali, né? E aí chegamos à conclusão que o mais assertivo a se fazer naquele momento era manter-se as atividades normais ou regulares, né, da nossa congregação, similares às atividades presenciais. Então teríamos os cultos, teríamos as atividades de leigos, servas, obviamente não as atividades propostas, né? Nós tínhamos diversas atividades extras com os departamentos, então não teríamos condições de fazer essas atividades, mas a ideia nossa foi manter o contato no dia. Então, por exemplo, quarta-feira, 14h, é a reunião das servas. Opa, quarta-feira, 14h, nós disponibilizamos um estudo bíblico. Sexta-feira é a reunião dos leigos. Então, sexta-feira tem reunião dos leigos. Tem em casa, mas tem reunião de leigos. Então, foi essa a conclusão que nós chegamos. Sábado à noite, tem juventude? Pô, tem juventude. Então, vamos continuar com a juventude. Não dá de forma física, vamos continuar de forma virtual. Até no primeiro estudo bíblico gravado para os jovens, eu fiz uma brincadeira que repercutiu entre eles. Nós sempre iniciamos a nossa reunião de juventude com uma mesa de pingue-pongue montada, como em muitas congregações é assim, né? Então sempre tem aquele momento de jogar pingue-pongue, de brincar, de um bate-papo, até que então começa a reunião. Então eu tive o capricho e contei com a ajuda do meu colega de nós montarmos a mesa de pingue-pongue, colocarmos ali, iniciarmos a gravação com ele e eu jogando um pingue-pongue, e aí então eu falar, pessoal, quem é o próximo aqui? Puxa, não vai dar, então vamos fazer a nossa reunião mesmo assim. E ali, então, eu sentei e conduzi o momento de estudo bíblico.
Que legal, pastor. E em geral, porque a gente sabe, né, que envolve pessoas diferentes, né, as servas, os jovens, os idosos, como você falou, né, e no ambiente virtual, a gente sabe, por exemplo, que os jovens que são mais, que eles entendem melhor, estão mais conectados e tudo mais. Como é que é para a igreja, né? Nessa programação que vocês resolveram manter os mesmos horários, só que agora não é mais físico, né? É virtual. Como é que funcionou isso? Funcionou bem? O pessoal abraçou legal essa nova realidade?
Veja, Luana, nós tivemos a oportunidade de repensar as nossas programações, como todas as congregações fizeram, e ali nós vimos como o pessoal estava com vontade de ouvir a palavra, de estudar e etc. Os nossos cultos de quinta e de domingo, eles são exatamente iguais, o sermão também. Quando nós iniciamos esse período de pandemia e transmissão de cultos online, nós vimos que era necessário oferecer um novo culto, uma mensagem diferente de quinta e de domingo, até porque fica gravado lá, né? Então nós começamos a fazer, como no domingo tradicionalmente nós pregamos sobre o Evangelho, nós começamos na quinta-feira a pregar sobre a Epístola, ou a segunda leitura, na época era a leitura de Atos, né? Então sobre a segunda leitura. Daí na sexta-feira, nós começamos a oferecer um estudo bíblico para os leigos da primeira leitura do culto. Então, ou seja, a pessoa que estava assistindo o culto, assistindo as programações da nossa igreja, ela saía do final de semana com uma meditação aprofundada das três leituras. Na quinta-feira, a segunda leitura, na sexta-feira, a primeira leitura, e no domingo, então, a leitura do Evangelho. E era legal, frequentemente, nós fazermos essas menções. Olha, no texto que nós acabamos de ler do Antigo Testamento, fala sobre isso. Se você quer mais informações, procura o nosso culto que está aqui gravado. Então, nós tivemos essa oportunidade. Para as servas, nós começamos a estudar exemplos de mulheres da Bíblia, né? E sempre mostrando as mulheres que foram tementes a Deus, que com o seu exemplo louvaram a Deus, levaram suas famílias a louvar a Deus. Então, foi uma oportunidade de fazermos isso. E daí, um detalhe interessante é que muita gente veio conversar com a gente depois, dizendo assim: pastor, eu estou assistindo todas as atividades. Eu tenho, na terça-feira, eu tenho o estudo da hora luterana, na quarta eu tenho o estudo das servas, na quinta eu tenho o culto, na sexta eu tenho os leigos, no sábado tenho os jovens, no domingo o culto, e daí eu me abasteço a semana inteira da palavra de Deus. Então é uma oportunidade muito interessante que Deus nos colocou à mão.
Com certeza, a gente falou, né, durante, quando a gente estava fazendo quarentena CPT, a própria rádio, a IELB mesmo, né, produziu tanto material para disponibilizar mais conteúdo para as pessoas, e muitas pessoas falavam isso. Agora eu tenho muitas oportunidades, porque além de os cultos na rádio, né, aí tem os estudos da hora luterana, tem as congregações realizando as suas programações, né, então a gente vê que realmente teve uma maior oportunidade das pessoas aproveitarem diversos conteúdos diferentes, né, e aí, claro, né, pastor, também dá mais trabalho, porque tem toda a questão de produção, e aí nós temos inclusive umas fotos, né, da organização aí de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, como é que vocês foram atrás para buscar equipamento, técnica, né, como disponibilizar, fazer essas programações e tudo mais, porque nós mesmos também, a IELBcom produziu, o Eder W, né, fez os tutoriais aí de como gravar, auxiliar a igreja nesse sentido, né, eu e a Aline também fizemos alguns vídeos de treinamento de mídia para auxiliar os pastores, a gente sabe que os pastores também aproveitaram essas oportunidades. Mas vamos mostrar essas fotos. Não sei se o Léo aí tem a mão para nós aí colocar aí essas imagens. Isso que mostra aí o pastor Everton e o pastor. Essa aí eu acho que é só o pastor Everton, né? Que tá isso?
Pastor Flávio nessa foto.
Pastor Flávio, tá. O pastor Flávio é que para mim tá pequenininho. Eu tô olhando no celular. Pastor Flávio ali mostra, né? Tem uma pessoa ali operando, tem iluminação, tem a câmera, tem toda, né? Uma preparação para isso. Tem uma outra imagem, que daí eu acho que aparece vocês dois, isso, né? Também aí mostra toda a preparação aí, né? Equipamentos e tudo mais. E aí vocês contam, claro, também ali é um jovem, isso, que está auxiliando ali vocês na técnica?
Veja, Luana, nada disso do que foi construído aqui foi construído sozinho, né? Aliás, o pastor Flávio e eu podemos dizer que temos pouca participação nisso, e eu louvo a Deus por ter uma equipe, por ter pessoas aqui na congregação que desde o início se mostraram tão comprometidas com as nossas transmissões. Naquela primeira reunião que eu mencionei antes da diretoria, numa terça-feira, em que a gente não tinha, que a gente tinha desmarcado as programações, eu disse para a diretoria: olha, eu não, então nós vamos ter cultos online. Eu não consigo fazer sozinho por dois motivos: por incapacidade de conhecimento, né? Eu não tenho conhecimento suficiente para ofertar algo de qualidade, e até porque eu vou estar ali envolvido no culto, né, na liturgia, no sermão, então eu não tenho condições de fazer. E aí o nosso presidente, querido Alobim Cordeiro, ele falou: olha, tem pessoas aqui na congregação que vão nos ajudar. Então soma-se a isso o fato de eu estar 6 meses só na congregação. Não dá para conhecer todo mundo, né? Não dá para conhecer as aptidões, os gostos, bom, com quem que eu teria que entrar em contato para ajudar nesse sentido? E daí o presidente disse: olha, pastor, fica tranquilo, faz o culto que nós vamos atrás do pessoal que vai ajudar. E daí entraram em contato com algumas pessoas e eles já prontamente começaram a ajudar. E esse jovem que começou a ajudar, foi muito interessante que ele montou uma equipe, então, né? No começo ele sozinho, mas daí logo ele começou a chamar mais um, mais outro, outras pessoas para ajudarem. E depois, então, ele montou uma escala. Então, hoje nós temos aí uma escala de pessoas que trabalham na transmissão. São, se eu não me engano, 6 jovens que estão envolvidos nessa área. Então, eles montam a escala do mês, daí cada dia, então, ou cada semana, vem um para poder fazer a transmissão. Só que, como eu falei, nada disso assim surgiu de repente, foi tudo uma construção. Eu acho que isso foi muito legal, porque algo construído você vai saboreando a cada conquista, a cada diferença. Nós temos um senhor na nossa congregação que mexe, já mexeu muito com filmagens, então ele tem um vasto conhecimento na área de iluminação, na área de cenário, de iluminação indireta. Então ele colaborou muito também, vindo aqui na igreja, montando as luzes que a gente viu ali, então as luzes para auxiliar o pastor na pregação, para auxiliar o ambiente, posicionamento de câmeras. Então, ele foi nos ajudando bastante aí nesse sentido de melhorar cada vez mais a nossa questão das transmissões. Então, nós temos aí um pessoal que trabalhou com bastante afinco e com bastante carinho para que isso pudesse ser realidade nos cultos. Claro que o ensinamento que essas pessoas trouxeram para nós nos cultos nos possibilitou as gravações de estudos bíblicos. Estes nós gravamos nos nossos escritórios, né? Mas o conhecimento nos possibilitou essa atividade. Então nós temos uma profunda gratidão por essas pessoas aí que desde o princípio entenderam que isso era uma bela oportunidade, entenderam que isso era uma porta que Deus estava abrindo e se colocaram aí nesse trabalho. Vale lembrar, Luana e Pastor Evandro, que esse pessoal que trabalhou, que está trabalhando com isso, no princípio também era todo mundo muito, muito cru, né, nesse conhecimento de transmissões, né? Mas é um pessoal que mergulhou de cabeça aí em tutoriais, até os tutoriais da nossa igreja, que foi assistir vídeo no YouTube, que foi se familiarizar com os termos, com os pormenores de uma transmissão. Quer dizer, um pessoal que foi atrás, né? Que não ficou sentado e, bom, agora não tem o que fazer. Não, não, tem sim, e nós vamos atrás. Então, somos muito gratos aí a essa equipe e na pessoa do Marcos Ju Stadler, eu saúdo a todos eles.
Que legal, pastor, o senhor compartilhar isso. Acho que o senhor trouxe dois pontos bem importantes, né? Um, que a igreja são todos, somos todos nós. Inclusive, tem um comentário aqui da Deolinda Kunzendorf no nosso Facebook, Igreja Somos Nós, e é verdade, né? Não é só o pastor. Então, como você falou aí, né, do próprio jovem que começou sozinho, daqui a pouco já fez uma escala, já chamou outras pessoas. Não, é isso aí, né? A missão é a gente que faz também, né? E outro ponto que você falou aí, importante, é o próprio Jesus ensinou a gente, né? Ide e proclamai o evangelho, não é a gente ficar parado, sentado, esperando. Não, vamos lá, vamos fazer as coisas acontecer. Muita coisa a gente está aprendendo na prática mesmo, né? A gente vai vendo que na comunicação a gente usa o termo, né, do feedback, né? Da gente ver o que está acontecendo, né, na comunicação, e aí vai se adaptando, vai se adequando aí de acordo com o retorno, né, que seria o feedback, seria o retorno aí das pessoas, né? Então, como num momento presencial, por exemplo, né, depois de um culto, depois do sermão do pastor, o pastor vai lá conversar com os membros vão dar, né, aquele feedback, né? Então, da mesma forma, a gente tem que ter esse cuidado de forma virtual, né, os comentários que as pessoas vão falando aí, para saber como é que está sendo essa repercussão, né?
A gente até faz em alguns cultos, agora não mais em todos, né? Mas até para a gente ter uma ideia, né, das pessoas que estão nos assistindo, a gente faz sempre um momento de interação. Naquele momento que seria o momento dos avisos do culto, a gente faz um momento de interação. Então vê quem comentou, vê quem está assistindo. Eventualmente ali surgem pedidos de oração, né? Então ali a gente faz esse feedback, e não raro também a pessoa que está transmitindo, antes de começar o sermão, diz: pastor, tem cento e tantas pessoas online. Então isso nos dá assim, opa, eu não estou sozinho, né? Nós temos gente nos assistindo, né? Naquele primeiro momento, você pregar para uma câmera, mal saber como olhar para uma câmera e opa, não, mas tem gente atrás da câmera, tem gente que está nos assistindo. Então isso é muito gratificante.
É verdade. Inclusive, tem vários comentários aqui, a gente quer ler também o pessoal que vai participando, mas antes disso, eu quero que. Eu vi que o Léo colocou aí na nossa live, quando você estava falando da questão da iluminação e tudo mais, tem mais uma foto, que é inclusive a foto que a gente usou no card de hoje, né? Mas como ela está editada, não aparece. E isso, Léo, obrigada aí por colocar aí para nós de novo, para a nossa audiência acompanhar. É ali os equipamentos, né? O pastor gravando, então, é isso, né? Aí ali tem a iluminação e aí o microfone, é isso?
Isso, é, o microfone é um fone de ouvido, né, virado só o microfoninho mais próximo da boca, né, para que não pegue muito eco, a gente possa cancelar um pouquinho o eco sem perder a qualidade do som, né, uma iluminação na cara, né, para que possa ser bem iluminado o nosso rosto, né, então isso fica bem evidente ali, né, numa iluminação redonda ali na foto, né, e aí então uma iluminação indireta também, a fim de pegar um pouquinho a composição do cenário, né, nós temos uma preocupação em montar um ambiente agradável para o estudo bíblico, né, veja, você está fazendo ali, eu estava gravando um estudo bíblico para servas, né, e você não pode permitir que um cenário desfavorável tire a atenção do ouvinte. Então você monta um cenário bonito, coloca uma iluminação indireta, né, para que esse cenário apareça, né, para que você não fique colado no fundo, como me disseram em determinado culto, né? Então você se distancia, você se posiciona bem, né, numa banqueta, e ali você faz a gravação do estudo bíblico, né? Então tudo isso também, de novo, foi com o tempo, né, que a gente foi aprendendo, né? Nós temos um ambiente muito favorável dentro dos nossos escritórios, e naquele primeiro estudo bíblico que eu resolvi gravar no lugar onde era a reunião de jovens, acabou ficando muito, muito barulhento, primeiro por causa do eco, era no pavilhão, né? Segundo, é do lado da rua, e daí nós temos, como estamos no centro, uma grande quantidade, uma grande movimentação de motoboys, né, à noite, né? Então, muito barulho, muito ruim. Opa, é hora de vir para o escritório. É um ambiente bonito, é um ambiente silencioso, é um ambiente bem iluminado, né? Montamos uma iluminação a mais ali, o microfone, como você pode ver, né? E fomos adaptando as coisas, né? Fomos transformando aquilo que tínhamos e aquilo que não tínhamos, fomos adquirindo com o passar do tempo, contando com doações também, fomos montando aí o que nós temos hoje.
Que legal, que legal. E a gente fica muito feliz, né, pastor Evandro, do pastor Everton estar compartilhando isso e também podendo dar dicas aí, né, para os pastores, para as congregações, para a gente cada vez aprimorar mais essa forma que hoje é, como a gente falou esses dias aí, é o nosso novo normal, né?
É, com certeza. Eu acho assim, talvez até a pandemia começar, talvez aí 10, 15 pastores da igreja já trabalhavam com cultos online, transmitidos também, né? Mas a grande maioria não trabalhava com essa forma e também não tinha conhecimento, como bem ele colocou, né? E a gente tem que recorrer a quem pode ajudar. Mas a cada semana, é bacana de ver isso, a cada semana há uma evolução, né? Uma hora, o começo foi de um jeito, agora já era de outro jeito. Nós aqui em Manaus, a gente fazia os cultos gravados com participações das pessoas, aí enviavam todo o material para a gente, aí tinha que editar, configurar, deixar tudo bacana, upar na plataforma, né? E isso nos tirava um bom tempo. E aí já tivemos que mudar de novo agora, que como os cultos foram autorizados novamente presencialmente, então a gente teve que mudar todo o formato mais uma vez para fazer o culto online. E a gente está, assim, tentando a cada semana melhorar, graças a Deus tem melhorado. Já mencionei isso outra vez, né? A gente alcançava aqui uma média de 40 a 60 pessoas por culto. O culto neste sábado nós tivemos 991 pessoas que visualizaram. E na semana passada, 2.600 pessoas assistiram ao nosso culto. Pelo menos um trecho dele, né? E falando do IELB, quantas bênçãos, né? Nós já temos 4 pessoas que vão iniciar essa semana a profissão de fé vindas do culto online. 2 já tiveram participação aqui na igreja antes, mas assim como visitante, vinha cada 2-3 meses. E como as suas congregações de origem não estão tendo esse tipo de trabalho, eles começaram a assistir frequentemente o nosso culto. e decidiram, então, como conheceram mais e gostaram mais, decidiram fazer parte da igreja, né? E duas, um casal também que veio, foi de férias ao Rio Grande do Sul, a pousada onde eles ficaram, ficava perto de uma igreja luterana, foram, gostaram, conheceram, e quando vieram para cá, foram para a internet até que acharam o nosso culto, assistiram dois, três cultos, aí vieram esse culto no sábado, e de prontidão já disseram, não, a gente quer fazer parte disso aqui, né? Eu gostaria que o irmão colocasse para a gente sobre isso também, né? Ele mencionou antes que tinha uma frequência de 300 pessoas, né? É diferente hoje do culto online, mas ainda assim acredito que o culto online esteja alcançando ainda mais pessoas, né?
Sem dúvida, pastor Evandro, a gente se surpreende com os números apresentados ali na internet para nós, né? São muitos números, né? Aqui nós temos aí sempre um alcance de 9 mil, 11 mil, 12 mil, então a gente fica até surpreso com esse alcance dos nossos cultos, né? Então, também a gente entende que está falando para um público bem diferente e temos comentado, pastor Flávio e eu, que isso está criando uma nova congregação, podemos assim dizer, né? de pessoas que estão nos assistindo de fora, tem gente que nos assiste lá do Espírito Santo, daqui do Paraná, de Brasília, nós temos gente do Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos a honra de ter pessoas dos Estados Unidos, de Portugal nos assistindo, então, quer dizer, é um alcance que a gente jamais imaginava ter dentro da nossa igreja, né, de ter dentro dos nossos templos, dos nossos cultos regulares, né, um alcance nunca antes imaginável.
É verdade. Além de, como a gente falou, né, de alcançar pessoas de fora, o pastor Evandro trouxe esse exemplo aí, né, que aconteceu aí na congregação, é também da própria igreja conhecer outras formas. É porque a gente sempre diz, é um Brasil amplo, diversificado, que é com as culturas diferentes também, né, e isso vai trazendo para dentro da igreja. Então, dá essa oportunidade da própria igreja se conhecer, né? Tanto os membros conhecerem as outras realidades, quanto os pastores trocarem essa experiência também, né?
Eu gosto do nosso formato de culto na Igreja Luterana, porque ele já nos dá uma unidade, né? Já nos dá uma identidade, né? Bom, se alguém quer conhecer a nossa igreja, essa é a nossa igreja. É assim que somos igreja, né? E é muito bom quando você está no culto aqui e vai para um outro culto, agora de forma virtual, você vê a mesma estrutura de culto, né? A mesma invocação, a confissão, o introito, o momento das leituras bíblicas, o momento do sermão. Infelizmente não temos aqui, como não temos culto presencial, a Santa Ceia, mas nós temos o formato do nosso culto, isso nos identifica e isso traz inclusive para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte luterano, isso traz para ele uma segurança, né? Opa, essa é a minha igreja, eu estou aqui, né? E os nossos cultos sendo transmitidos dentro da igreja, eles também servem para levar isso para as pessoas. Se vocês viram na imagem ali, nós temos um altar bem característico, muito bonito, uma sombra de um Cristo na frente, né? Então, quando a pessoa se conecta e vê aquele ambiente, ela fala, opa, eu estou na minha igreja. Essa aqui é minha igreja, eu estou sentado no banco, ainda que virtualmente eu estou sentado no banco. E foi interessante que numa das muitas modificações que a gente fez ali na igreja, o púlpito estava do lado e a gente não está mais usando o púlpito, a gente faz o sermão bem mais próximo da câmera ali, né? E daí eu disse para o senhor que nos ajuda aqui na questão da iluminação, né, o seu Luiz Alberto Martins, aliás, quero mandar um abraço para ele pela ajuda que ele deu aí nas nossas transmissões. E aí eu falei para ele, Luiz, vamos tirar o púlpito daqui, né, para que ele não precisa compor o cenário se a gente não está usando. Ele disse, não, pastor, ali eu me sinto seguro, né, quando eu olho ali eu vejo, opa, é o púlpito da minha igreja, né, muito embora o pastor não esteja usando, está falando mais próximo da câmera, mas ali eu vejo que está ali, que o ambiente do culto para mim não mudou, quer dizer, tem o altar, tem o Cristo, tem o altar composto ali com as flores, com os pratos de oferta, com as bandejas de Santa Ceia, com o púlpito, as velas acesas, quer dizer, é um momento de culto, É como se eu tivesse no momento de culto.
É verdade, boa lembrança essa do pastor, né? Porque, na verdade, a liturgia, né, da igreja é a mesma, né? Como você falou aí, para trazer essa identidade. O que eu quis dizer, assim, que algumas coisas, né, na igreja a gente traz algumas características de algumas localidades, né? Vou dar um exemplo. O nosso pastor aqui em Canoas, ele tem costume de, antes da Santa Ceia, fazer o momento do abraço, né? Então, o pessoal todo se abraça quando é o culto normal, né? Estou falando na realidade física do culto, né? Que não está acontecendo nesse momento, que agora é só virtual. Então, a gente sente falta disso também, né? Porque era aquele momento que o pessoal se abraçava. Então, não é antes da gente ter esse pastor, não existia isso. Então, era uma característica do atual pastor que trouxe isso para a igreja, né? Mas é bem legal isso, porque a gente vai conhecendo essas realidades, mas sempre lembrando de que, como o pastor falou mesmo, né? A gente vai assistindo o culto e vai se identificando aí como igreja. E aí, eu quero ler alguns recadinhos que estão chegando, porque tem muitas pessoas aqui participando, inclusive pessoas da família aqui, ó, o pastor Romildo e a Erika, Romildo e Erika de Foz do Iguaçu, assistindo e orando pela divulgação da palavra. Olha só, mamãe, né? Mamãe, papai, isso?
Isso mesmo, prazer, um abraço, pai, mãe.
Que legal, mano, os papais, pastor Gilmar Degen também aqui com a gente, aqui em Vila Velha, temos preservado também este visual para oferecer a mesma sensação a quem assiste. Olha só, que legal, obrigada aí, pastor, por compartilhar e interagir aí com a gente também. Aqui pelo nosso Facebook também, ó, Iracema Kaliman Brasi, Davi, Arthur e Miguel.
Minha amada esposa, manda um abraço para ela e para os meus filhos, Davi, Arthur e Miguel. Um beijo para vocês todos aí.
Legal, toda a família aí assistindo. Um grande abraço. A Dori Silva também voltou aqui, ó. Eu gosto muito do pastor Everton. E ela colocou outro recadinho aqui também. Assisto sempre o culto dele e do pastor Flávio. É ovelhinha, pastor?
Doris, um grande abraço para ela, viu? Que bom tê-la aqui também.
Que legal. Marli Grube também com a gente, bom dia. Traula Kunstmann também está ligadinha na programação. Edila Rocha Albuquerque, bom dia. Graças e paz para todos. Recife, escutando com muito prazer vocês. Olha só, que legal. A gente agradece a companhia. Minha sogra, Vera Alice, também está com a gente. Bom dia, Luane, pastores. Abraço, escreve ela. Um grande abraço. Placy Borges com a gente, bom dia. A Lúcia Hilgenberg também com a gente. Bom dia, pastor Everton. Escreve ela. Ineida Klein, bom dia. Assistindo de Brasília, muito legal a entrevista. Olha só, isso que é legal, né? A gente reúne aí pessoas de todo o Brasil e também de fora, que a gente sabe que temos ouvintes fora do Brasil também. A Eliana Brick com a gente. Bom dia, queridos da Rádio CPT. Sou da congregação Redentor Moinho Velho, São Paulo. Estou adorando conhecer as igrejas e participar de tantos estudos bíblicos. Mais uma bênção em meio à pandemia. É verdade, a gente agradece aí a sua interatividade e essa oportunidade também, né? O pessoal poder estar acompanhando aí todas as nossas programações. O pastor Renato Hanisch também com a gente. Bom dia, pastores e Luana. Gostaria de compartilhar uma impressão. Não é um estudo de caso, escreve ele. Me parece que os adultos e idosos têm participado mais das programações que os jovens. Lógico, não podemos esquecer que o antes da pandemia conta bastante. Mas minha impressão é que os jovens, apesar de viverem com os smartphones em mãos, talvez não estejam tão enganados na maneira que nós costumamos comunicar o evangelho. Acredito que a forma de chegar aos jovens é um grande desafio, considerando tudo que o mundo virtual está oferecendo. Abraços e bênçãos. Boa colocação aí, pastor, porque a gente, por muitas vezes, né, antes da pandemia, já comentava aí sobre esse desafio de trabalhar com os jovens, que acredito que hoje ainda continua sendo, né?
Veja, Luana, nós aqui mudamos o formato do estudo dos jovens, porque, como eu falei antes, o estudo era gravado e colocado lá no Facebook da congregação, né? Num primeiro momento, houve uma movimentação no sentido de oferecermos uma live com jovens cantando, então foi muito legal, com brincadeiras e tal. Só que os próprios jovens notaram que a frequência dos jovens nessa live era muito pequena, né? E quando eu li o comentário do pastor Renato ali, eu me lembrei disso, né? E aí nós então decidimos mudar o formato nós colocamos ali uma reunião, através de aplicativos de reuniões, e ali onde os jovens pudessem se encontrar, se ver, trocar ideias, como eles gostam, conversar, fazer brincadeiras. Então, nós mudamos o formato e eu acho que os jovens acertaram muito nisso para proporcionar esse momento de comunhão. Todos eles entram, como é em boa parte das reuniões, todo mundo mantém o microfone desligado, só aquele que está falando. Só que daí aconteceu um negócio interessante, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque me emocionou no primeiro momento, é que assim, na hora da bênção final, então, cantamos Juventude Luterana, quem está tocando ali o violão, abre o microfone, toca, você vê na câmera cada um cantando, só que não sai o som, né? E aí, na hora da bênção, todo mundo abriu o microfone, e aí nós oramos a bênção. Você pode imaginar que 18 jovens orando a bênção por causa do delay, do atraso, isso deu uma confusão de vozes ali, né? Só que isso deu a ideia de unidade, deu a ideia de um ambiente, poxa, somos nós, eu ouvi a voz do fulano, eu ouvi a voz do Beltrano, me confundi um pouco na bênção, mas, poxa, que bom, que legal que isso foi. Então isso nos deu esse momento de... eu me emocionei na hora ali, depois me despedi. Ó, jovens, estou com muita saudade de vocês aí, fiquem bem, fiquem na paz. Aliás, é uma preocupação que o pastor Flávio e eu estamos tendo, e ele na área da psicologia, ele alertou muito sobre isso, ele falou, olha, a solidão pode trazer e aflorar problemas como a depressão, como todos esses problemas que vêm oriundos dessa solidão, desse momento de medo, desse momento de indefinição quanto ao futuro, né? E daí, nesse sentido, Luana, nós decidimos fazer um contato e temos feito frequentemente esse contato com os membros da nossa congregação. Para quem tem WhatsApp e Facebook, um contato por WhatsApp e Facebook. Para quem não tem, um contato telefônico, nós temos feito também. É oportunidade de conversar, é oportunidade de bater papo, de ler um versículo bíblico, de orar por essas pessoas e com essas pessoas. Então tem sido uma outra faceta do ministério agora. Não só estar presente em lives, em transmissões, em estudos bíblicos e cultos, mas permanecer presente na vida das pessoas, como se dissesse assim, olha, eu estou aqui, eu estou orando por você, nós estamos juntos, tudo isso vai passar, eu estou com saudades de você e nós vamos logo nos ver nos nossos cultos, e tomara que isso seja breve, seja rápido. Então esse contato tem favorecido também, inclusive, o buscar aquele que está mais angustiado, que está mais sofrendo, que está mais triste por essa pandemia, né? E poder orar por ele naquele momento, e claro, nas orações pessoais, poder orar também por essa pessoa.
É verdade, com certeza. Acho que é muito importante isso que o senhor está falando, pastor, porque a gente fala assim do distanciamento social, mas é o físico, né? Isso não quer dizer que a gente deve se distanciar das pessoas, né? Pelo contrário. Mais ainda a gente tem que estar, porque a igreja tem esse papel do acolhimento também, né? A gente já falou várias vezes aqui também sobre essa questão, principalmente dos idosos, né? Que esses que não têm os smartphones e tudo mais, não têm esse acesso virtual. Muitos hoje têm, mas tem outros que não, né? Enfim. Para que a gente possa continuar, né, em contato, mesmo que seja virtual, lembrar aí das pessoas, saber como está, né, esse abraço virtual. E dos pastores também, a gente já falou sobre isso aqui, né, às vezes o pastor, ele vai e busca suas ovelhinhas, vai fazendo esse contato, mas ele também precisa, né, desse, o pastor Evandro Bint também pode falar sobre isso, precisa desse carinho, desse afeto das pessoas, né, as pessoas procurarem por eles também, né.
Com certeza, né? Eu acho que todo mundo gosta de se sentir querido, amado, amparado. Essa frase, estou preocupado com você, estou orando por você, isso mexe com a gente, né? E às vezes algumas pessoas da congregação esquecem do pastor, que ele é um ser humano e que ele também precisa de oração, né? Mas como é bom quando a gente sente isso, né? Aqui em Manaus, temos 6 pastores na cidade. Então isso é uma coisa gostosa de que quando a gente também precisa, e a gente muitas vezes precisa de uma palavra, de uma oração, de um conselho, a gente tem, né? Então isso é muito especial, e eu sei que
o colega também tem aí com o colega de ministério dele. E eu acho muito bonito o trabalho que eles têm desenvolvido aí em Ponta Grossa. A gente sempre vê um apoia o outro, mesmo quando o outro não está presente, incentiva, apoia. Isso é legal, isso é bonito de ver, colegas de ministério que são de fato colegas e parceiros, né? Isso é bem bacana.
Eu tive aqui uma grata satisfação, uma oportunidade, vocês falaram de contato, né? E eu citei os contatos que nós fizemos, né? Mas eu tive assim um sem número de ligações e de contatos de pessoas que ligaram para nós, né? Dizendo, pastor, tá tudo bem aí? Estão precisando de alguma coisa? Olha, estou orando por ti, estou orando pelos teus filhos, pela tua esposa, né? Como é que eles estão aí, aliás? Puxa, pandemia, 3 filhos, um de 1 ano e 10 meses. Então, como é que está aí? Né? Tá tudo bem? Estão precisando de algo? Então, pessoas muito carinhosas, muito queridas, assim, que nos ligaram, que falaram que estão com saudades. Então, esse ambiente muito gostoso, muito fraterno, muito amigo, ele não vai só do pastor para os membros, mas ele é recíproco. Né? E isso nos dá motivação no trabalho, a gente saber que tem gente orando por nós, quer dizer, eles não estão só nos assistindo, né? Eles estão preocupados com a gente, estão orando pela gente. Puxa, isso tem sido gratificante.
Com certeza. Olha só, tem mais recadinho aqui chegando na nossa live, no Facebook, no YouTube, pessoal aqui participando com a gente. Pastor Diego Neumann aqui com a gente, né? Já tinha mandado recadinho antes. Parabéns a todos da igreja, pastores e leigos que estão se inovando na área da comunicação. Fico muito feliz porque esse foi o tema do meu CTP em 2012. Não é CPT, é CTP. CTP é conclusão de teologia pastoral, isso?
É isso, acho que sim. Não tenho certeza.
De lá para cá, 8 anos passaram. Diego Neumann aqui ainda, muita coisa mudou para melhor em nossa IELB. Verdade, obrigada pela participação do pastor Diego Neumann. Também aqui pelo Facebook, a Margarete Feld, bom dia, está na escuta. Também a Noelia Asbat, bom dia, Everton Vraz. Muito bom vê-lo assim falando do seu trabalho. Que o nosso Pai Celeste esteja com vocês. Abraço da Noelia Asbat. Novos desafios são possíveis. São possíveis organizá-los e vencê-los, é o recadinho dela, olha só que legal. Também a Carmelita Moreira está assistindo, bom dia Luana, Deus abençoe vocês, o recadinho da Carmelita, obrigada pela companhia. Também tem mais um recadinho aqui pela nossa página no Facebook da Rádio da IELB, da Eliana Brick, voltou aqui, os cultos e os estudos online são uma valiosa ferramenta para a nossa missão de evangelização. A Seara realmente é muito grande, é verdade, né? Também a Cornélia Schmidt, tá ligadinha aqui na programação, bom dia. A Silvia Beatriz Volter também colocou aqui um comentário. Luana, aqui na Congregação da Redenção em Pelotas, também desde o início da pandemia estamos com o culto online e também as reuniões dos departamentos e estudos bíblicos. Obrigado ao pastor Valdir Lopes Júnior e ao nosso estagiário Tiago Caetano. Estamos separados fisicamente, mas unidos na palavra de Deus. É verdade, amém. Aí, obrigada por interagir com a gente. A Carmelita Moreira voltou aqui, sou da cidade de Resplendor, Minas Gerais, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Cristo para Todos. E por enquanto é isso aí que vem de recadinho, aí quando tiver mais atualização aqui a gente vai lendo. E a 11 horas e 33 minutos o tempo passa muito rápido, muito bom. Aí a conversa com o pastor Everton Vraz, a gente agradece muito, pastor, a sua disponibilidade de estar com a gente, principalmente, né, por compartilhar aí toda essa experiência que vocês têm vivenciado aqui com a Rádio CPT, viu?
Obrigado, Luana. Obrigado, pastor Evandro, colega, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aqui. Eu acho que juntos somos mais, né? Como igreja somos mais. Quando nós temos, como é o nosso caso aqui, os dois pastores muito bem alinhados com a diretoria também preocupada em levar a palavra, os departamentos muito preocupados também em levar essa palavra, a gente pode alçar voos maiores, né? Sozinhos nós vamos mais longe, mais rápido, né? E juntos nós vamos muito mais longe. E eu tenho sido muito grato a Deus por nós podermos estar indo cada vez mais longe através dos nossos cultos, na transmissão da palavra de Deus dessa forma que está sendo feita. Aqui abriu-se, como eu falei, uma oportunidade, e essa oportunidade vai ser abraçada, né, de nós nos desafiarmos a continuar as transmissões dos nossos cultos. É uma porta que se abriu que não pode mais se fechar. Nós vimos a benesse que é essa porta aberta, né? Então nós pretendemos mantê-la aberta com investimentos, né, nessa área, para que a palavra de Deus chegue mais longe. A gente entende que os investimentos são grandes, mas Deus também tem nos abençoado aí nesse sentido. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco.
Imagina, a gente que agradece a sua participação com a gente. Boa lembrança essa, né, da gente continuar, porque a gente sempre tem incentivado, nós da área da comunicação, a gente tem incentivado as pessoas para que permaneçam com essas programações online, né? Mas que não, temos que ter um equilíbrio, né, entre o físico e o online, conciliar essas duas oportunidades, porque, na verdade, é mais uma oportunidade para a gente estar levando a palavra de Jesus às pessoas, né, alcançando mais corações. Mais uns últimos recadinhos que estão chegando aqui na nossa live. O pastor Diogo Noy me colocou aqui, ó, coloque o teológico pastoral, que é o TCC do seminário. Obrigada aí, pastor Diogo Noy. Também aqui pelo Facebook, a Valdete Bonfim, estou participando, escreve ela. A Silvia Volter voltou aqui, escreveu: verdade, pastor Everton. Assistimos diferentes cultos e nos sentimos muito bem. Estamos viajando pelo Brasil. Nossa liturgia é maravilhosa e nos identifica. Parabéns pelo programa Rádio CPT. Olha aí, ó, mais uma oportunidade da gente, da rádio, também promover essa viagem, né? Que a gente não está podendo viajar nesse momento. Essa viagem virtual pelas congregações Brasil afora. Não tinha pensado nisso. A Carmelita Moreira também voltou aqui. Para todos, sou fã dos programas da Rádio CPT. Ouvinte é o recadinho dela. A gente agradece aí o carinho, a audiência, a interação de todo mundo. E antes da gente finalizar aí com o pastor Everton, né, o pastor Evandro Bint, e também as suas palavras finais e a despedida com o pastor.
Como já foi mencionado, a gente faz uma viagem cada vez que a gente assiste um culto de uma outra congregação, sotaque diferente, a maneira de cantar os hinos, né, tem os cultos com uma melodia mais gauchesca em alguns lugares, os nordestinos têm umas músicas mais rápidas. Então é uma coisa gostosa de ter essa oportunidade, realmente. Espero que a gente possa continuar sempre projetando isso, mantendo essa diversidade, para que as congregações possam mostrar o seu trabalho. Enfim, quem está assistindo, então aproveite, né? Pesquise logo aí, clique aí no nome do pastor Everton Vraz, de Ponta Grossa, assista aí algumas atividades que eles têm gravadas lá na página da igreja deles, ou de Manaus também, né? Então é o momento de aproveitar, fortalecer a fé, né, em meio a tantas dificuldades e preocupações que nós estamos tendo diante dessa pandemia. Então que Deus abençoe a essa rádio que promove o trabalho da nossa igreja realmente como ele tem acontecido. Deus abençoe o colega pastor, também a sua congregação.
Muito obrigado, amigo Evandro. Também retribuo um abraço para ti, para todos aqueles que estão aí nesse enfrentamento da pandemia em relação à palavra de Deus, enfrentando os desafios que nos foram propostos. Sou muito grato a Deus, de novo reitero isso, por essa oportunidade de fazer cultos online, de transmitir a palavra de Deus dessa forma. Sou muito grato ao colega pastor, à nossa diretoria, à equipe de transmissão que desde o início pegou esse boi pelo chifre, literalmente falando, e tocou essa nova oportunidade, esse novo normal que nós temos. Também agradeço a Rádio CPT por me convidar para esse momento de conversa e de compartilhamento. Digo que faço isso com muita humildade e falo de novo aquilo que eu falei no começo. Nós, pastores, temos pouca participação nisso, graças às pessoas que, desde o início, começaram essas transmissões e fizeram isso acontecer, é que nós temos o que temos agora. Então é com humildade, representando esse pessoal aí, que eu chego até vocês compartilhando das experiências da nossa congregação aqui. Forte abraço, Luana, forte abraço, pastor Evandro, forte abraço a todos os ouvintes da nossa rádio.